Ei, glória a Jesus, que Deus abençoe o seu coração muito nessa manhã. Eu gosto de quando o Espírito Santo vem revelar a palavra, porque há muitos conceitos da palavra de Deus errados dentro de nós, por causa, né, do ensino errado, por causa já desde Adão, né, que ele quis provar que Deus não vai fazer. Tá? Então, nós precisamos provar, né, para o diabo que nós cremos na palavra de Deus. Essa é a condição. Porque ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus não falha. Ele morou lá, ele saiu de lá, ele conhece a palavra, né? Está escrito na Bíblia que os demônios creem. Ele sabe o que Deus faz. Tá? Então, ele é o mentiroso e ele vem nos enganar, usar a nossa mente com circunstâncias. Então, a hora mais difícil da nossa vida, nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo ensina. Porque não foi brincadeira o que ele passou, tá certo? Naufrágios, 3 vezes, apedrejado, preso, né? Passou fome, né? Os próprios irmãos, né? Os judeus foram contra. Então, acusação, condenação, calúnias, tudo, perseguição, ele passou tudo. Não foi fácil, mas ele nunca desistiu de pregar o evangelho. Ele nunca ficou sentado, emburrado. Ai, Deus! Né? Ele não. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse com o evangelho. O que ele sabia, ele tinha que passar para frente. Ele não podia ficar naquela hora preso aos ataques do diabo. Então, o diabo é muito esperto. Ele vem atacar para a gente parar. Parar de servir a Deus. O primeiro serviço que nós fazemos para Deus é adorá-lo. Nós fomos criados para sermos de Deus, não do diabo. Então, quando nós nascemos de novo, né, isso foi uma recriação, nós podemos dizer, porque Deus precisou fazer isso. Porque nós já tínhamos perdido tudo. Tudo de Deus. Adão conseguiu fazer isso. Então, Jesus veio para poder dar um espírito novo. Quando o espírito ficou recriado, nós pudemos voltar para Deus. A humanidade inteira. Não ficou só um relacionamento de Deus com um povo, né, que ele levantou para que depois dali ele pudesse abençoar todos. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos na condição de termos relacionamento com Deus. E o diabo ficou muito nervoso. Isso ele não aceitou. Então, ele vai usar de muitas situações, muitas mentiras, muitos enganos, para que nós fiquemos fragilizados, seguindo o que está na nossa cabeça e não o que está na Bíblia. Não no que Jesus diz. E aí ele nos vence. Então, nessas horas que o diabo vem, com tantas circunstâncias, dificuldades, ele quer ver se desvia a sua atenção. Você acha que esses homens estão vindo trabalhar aqui de domingo para quê? Eles não precisavam vir de domingo. Não é isso que está adiantando a obra. Não. Vai acabar sendo feita a obra. Né? Ele está fazendo isso para ver se a gente se irrita. Eu só posso dizer a vocês que o diabo já tentou me irritar tanto, desde o dia que eu decidi que eu ia orar. Ele fez de tudo. Ele faz, não é que ele fez, ele faz de tudo para ver se ele pega o meu tempo. Mas eu nunca dei o meu tempo a ele. Entende? Então, tudo que ele faz está fora de você, não pode estar dentro. Porque dentro tem que estar Jesus. Sabe, você, eu aprendi a adorar a Deus na hora das maiores dificuldades, quando está um circo ao meu redor. Sabe, está literalmente um circo. Você não está vendo o chifre, o olho vermelho do diabo, né? Você não está vendo os dentão, o garfo, né? Você não está vendo sair fogo do olho dele. Mas você está em meio a uma situação difícil. Tá assim, uma confusão. É nessa hora que você tem que saber sentar e erguer seu braço e ficar adorando a Deus. Porque lá dentro tem que estar a paz. Lá dentro você não vai escutar o que ele está falando. Porque o silêncio, irmãos, está dentro de nós. Senão seria impossível nós termos relacionamento com Deus. Nós íamos ficar só lá no monte. E quando viesse o vento forte? Quando viesse o trovão? O raio? Aí nós não íamos ouvir Deus? Calma, agora Deus está dentro de nós. Deus não fala mais com a voz do trovão. Isso foi antigamente, né, que ninguém tinha o Espírito recriado. Então, hoje, nós podemos ouvir Deus no meio da maior bagunça, maior confusão, porque é dentro de nós. Então, é nessa hora difícil que você tem que saber buscar o silêncio dentro de você. Não a raiva. Sabe aquele nervoso que o diabo vai pôr? Começa a pôr um negócio dentro de você tão grande que você quer virar as cadeiras, você quer bater a cabeça na parede. É isso aí que tem que sair de você. 100%. Você tem que ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é tipo, amarra ali num toco e começa a fazer cosquinha com a pena do passarinho no seu nariz. Você vai ter que ter equilíbrio para aquilo não incomodar você, não te irritar e você nem vai sentir aquilo. Isso chama-se equilíbrio. A alma tem que estar equilibrada para você servir a Jesus. Senão você não vai servir. Não vai conseguir. Porque ele vai lá dentro. Ele faz coisas que você, para irritar você. Isso não pode. Então, quando tiver barulho, quando tiver confusão, quando tiver tormento, quando tiver tudo, você tem que ficar tranquilo. Se você quiser servir a Deus. Por isso que daí Deus vai vir e vai fazer as coisas funcionarem. Tudo vai funcionar e você não fez nada. Vai dar certo. Mesmo com o diabo fazendo circo ali. Você tem que ficar tranquilo. Você não pode ouvir o que o diabo está falando. Sabe, é tão maravilhoso que você vai conseguir ouvir Deus e não o diabo. Você não acha isso o máximo? Então isso não tem remédio na farmácia. Não tem anestesia, sabe? Não tem nada. Não tem remédio para fígado, não tem remédio para dor no calo, na unha encravada. Não existe. Jesus vai dar para você uma paz, vai te dar uma tranquilidade, equilíbrio emocional nós precisamos ter. Paulo teve equilíbrio emocional. Jesus mostrou o equilíbrio dele indo para a cruz. Fala, gente. Quando que Jesus se irritou e deu um chute na canela de um lá? Ou pegou a cruz e saiu que nem um louco sentando em cima dos outros. Peraí que vocês vão ver. Foi mesmo. Entendeu? Ele mostrou, ele estava em forma humana, gente. Ele sofreu o que nós sofremos. Então nós precisamos ser mais que o diabo, entende isso? Para nós sermos grandes pessoas que servem a Deus. Não em estatura natural, mas espiritual, porque diz que nós temos que ter a estatura espiritual de Cristo, está escrito em Efésios. Paulo falou isso, ele entendeu o que é isso. Amém? Paulo entendeu, e nós vamos ganhar todas. Porque nós vamos, é só esperar. Tem uma tempestade, nós só precisamos esperar, porque ela vai passar. Vai o sol brilhar, vai ficar tudo calmo de novo, isso não é demais? Ah, mas nem bem vence uma, já está outra. Pensei que agora, quando eu passo um dia, dois, numa calmaria, eu falo, não, peraí. Agora vai vir outra maior, porque o bicho está quieto, peraí. Eu sei que eu estou incomodando ele, eu não saí daqui, eu estou orando. Eu não estou distraída, peraí, o cara está aprontando uma e ele não para. Ele não para. Mas nós temos que ficar tranquilos nos ataques. E a nossa atitude tem que ser sempre a que a palavra de Deus diz, sempre. Paz, amor, né, bondade, todas essas coisas. É, qual é o troco que nós damos para o diabo? A atitude de Deus. Amém? E é isso que o diabo vai ficar falando, puxa, eu pensei que eu tivesse vencido você. Não, nunca mais. Nunca mais. Por isso que a oração nos equilibra. E Paulo falou assim, muito bem. Olha, puxa vida, você está apanhando agora em praça pública, estão te apedrejando. Tá? Foi apedrejado, não sei, 5 vezes. Não é mole, é? Não é pedrinha, gente. Imagina, cada um pegou a pedra que pôde maior sentar nele. Não matou por quê? Porque Deus estava com ele. Você entende isso? Ele podia ter morrido na primeira, né? A primeira pedra, tum. Viu só o que Davi fez com aquele super inimigo? Aquele gigante? Uma pedrinha, o cara, no estilingue. Tum! O cara caiu duro. Entende quando você está andando na palavra de Deus? Quando você crê no que a palavra de Deus diz? Quando ela está dentro de você é quando você crê, não é na tua mente. Eu sei que Deus é grande, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus pode. Bom, Deus, e daí? Eu sei, e daí? E na minha vida? Como é que não está acontecendo? Eu sei que eu sei que eu sei, eu sei, eu sei, e nada está acontecendo na minha vida? Eu só sei que Ele é, mas e na minha vida? Então eu tenho que ficar com Ele até aquilo ser. Então Paulo, quando disse que nessas horas difíceis, ele era fraco, porque ele não podia vencer, né? Ele não podia vencer. Ele foi apedrejado. Ele não podia fazer com que aquele navio não naufragasse. Ele não podia. O diabo veio muito forte, mas ele podia sair daquela ileso. Não é demais? Tá? Ele foi preso. Poxa, veio aqui 80 soldados, carregaram ele. Ele não podia ficar dando punda pé em 80 soldados. Nem dois. Tá certo? Se não é com o poder de Deus. Porque não é com força humana que nós estamos vencendo o que o diabo está fazendo. Então, preso, ele sabia que Deus ia ver. Então, ele soube o que é fraqueza. Fraqueza é isso, a hora que você não vai poder resolver aquela situação. O que, que você vai fazer? Vamos tomar como exemplo essa construção que está sendo feita aqui atrás, da parede do altar. Nós vamos lá agora de pau. Oh, gente, oh, vocês não têm respeito. Aí o que eles vão fazer mais? Porque é o diabo. Como é que eles estão quietos agora? Você entende que não é com a força humana. Adianta agora você pegar, chamar um advogado, fazer levantar aí uma acusação, um processo. Eu entrei agora mesmo na condição do diabo, quando eu fizer isso. Aí eu vou perder, porque não é o amor de Deus. O amor de Deus vai vencer, porque o diabo não conhece a arma. Entende? E é isso que vocês estão aprendendo aqui. Eu louvo a Deus porque não é Deus que mandou isso acontecer, tá? Deus não manda diabo, bagunça. O diabo que manda. Mas Deus diz que nós precisamos saber vencê-lo numa situação dessa. Aqui está sendo agora uma prática aos domingos, para você fazer isso na tua casa. Isso acontece na tua casa. O marido vem e fala na orelha da mulher, a mulher vai e fala na orelha do marido, o filho, o pai, a mãe, e o empregado, e o vizinho. E o que, que você vai fazer? É isso que você veio fazer aqui hoje. Entende isso? Então, Paulo soube explicar o que fazer na hora da dificuldade dessa. É uma fraqueza. Vai lá agora sentar uma pedra, bater, xingar. Dentro da sua casa você vai ficar fazendo isso. Vai virar um horror. Vai virar uma fogueira, né, assim, de diabos, onde você vai ser queimado vivo dentro da fogueira. Estão me acompanhando? Então, Paulo, é uma fraqueza, isso que ele chama de fraqueza, o que você não vai poder resolver. Você não pode mudar a cabeça dos outros. Mas você pode ser transformado por Deus e o diabo vai sair. Porque ele já te cutucou de todo lado, aquela situação ele perdeu. Não adianta ele ficar ali, vai dum, 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 e você nem se mexe. Você não revida. Isso é fraqueza. Então, esta fraqueza de você não poder resolver as coisas com a sua força humana, Paulo diz que ele se alegra, não é porque ele está adorando apanhar, ficar sem dinheiro, passar fome, ser caluniado, ser preso, né? Ele não está gostando disso. Mas ele diz que ele, nestas horas de fraqueza, ele aproveita, literalmente é isso que ele está dizendo, ele aproveita para adorar a Deus. Então, nessas horas, não adianta xingar, brigar, porque é isso que o diabo quer. Ele vai acabar com tudo que é seu se você entrar na dele. Ele vai te dar uma doença, porque o estresse, que é o que chama, né? A medicina. Chama estresse. Você fica estressado, quer dizer, você fica com tanta raiva, com tanto ódio, que estresse chama ódio. Tira a sua energia. Tira o seu vigor. Você fica fraco, você pega a doença. Fica doente. Compensa? Nem pensar. Então, larga a mão nessa hora, larga a mão, aprende isso. Aprende a deixar Deus fazer as coisas. Isso não é falta de responsabilidade, você vai continuar trabalhando, fazer o que é da sua responsabilidade, tá certo? Qual que é a minha responsabilidade hoje? É vir aqui. Com barulho ou sem barulho é para eu vir aqui. Responsabilidade. Mas eu vou fazendo até eu vencer esse diabo. Quando ele vê que não deu certo, ele vai embora. Porque a própria presença de Deus tira ele. Deus vai tirá-lo. Você chega num lugar, no amor de Deus, onde Deus fala, pode sair, diabo. Espírito Santo. É demais. Então, Paulo disse, olha, quando você estiver numa situação dessa, de fraqueza, sabe, aproveita para adorar o Senhor. E a sua fraqueza vai ser transformada na força de Deus. Então é dentro de você. Você não se incomodar com nada. Né? Deus não quer que você fique sentado aí incomodado. Deus não quer que você fique lá na tua casa, na tua vida, no teu emprego, no teu casamento, na sua condição de filho, de que seja, incomodado, angustiado, nervoso. Isso daí você está se rendendo ao diabo. Você não está trocando a sua fraqueza pela força de Deus. Porque é para você ficar sentado, adorando a Deus, erguer os seus braços. Sabe, de repente você vai ver a sua alma assim, ai, não aguento. Mais pressão. Até a hora que você não vai falar mais, eu não aguento. Eu gosto de ficar aqui, eu tenho prazer de ficar aqui. Porque daí a sua alma está sendo equilibrada. E isso não, você não consegue num dia, nem num mês, nem num ano. Isso levam anos. Porque tem que ser em concordância com a palavra. Você tem que se encher da palavra, ler a Bíblia e ir fazendo isso junto. Vai lendo a Bíblia, depois em seguida faz isso. Em seguida que eu digo, um outro horário pode ser, se você não tem um horário só para fazer uma longa oração. Mas você já leu a Bíblia? Já leu uma vez hoje a primeira carta de São João? Ah, já. Então, ótimo. Beleza. Você está dando condição para amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ler duas vezes seguidas. E depois você está dando condição para você orar em línguas e depois você está dando condição para você adorar a Deus. Por que é que você senta aqui e começa a adorar a Deus, de repente você, ai, credo, abre o olho, vê se as lâmpadas estão queimadas, olha no relógio, ai, será que vai demorar muito? Está chato. É sua alma. A sua alma não quer saber. Ela precisa, sabe, romper. Essa oração precisa romper essa divisão que há entre você e Deus. Você percebeu que tem uma barreira entre você e Deus? Pô, sentei aqui, ai, Jesus, te amo, primeiro minuto, te adoro, realmente, mas foi só o primeiro minuto. O segundo, ai, que chato, ai, esses caras com esse barulho, ai, que não sei o quê, ah, blá, blá, blá. Tudo começa a incomodar, essa cadeira parece que era macia, tá tão dura, acho que vou trazer uma de casa. As coisas de um colchão, ai, coisa ruim que tá isso aqui. O diabo tá mesmo pressionando você para tirar a sua atenção. Então, isso não é uma barreira? Isso chama-se véu da carne. Existe, você lembra que para entrar no santo dos santos, no santuário tinha um véu? Uma cortina que separava, né, o primeiro lugar do segundo. Porque o segundo era só o sumo sacerdote que entrava. O santo dos santos era só o sacerdote que entrava lá, o sumo sacerdote. E aqui no primeiro altar entrava o sacerdote, o comum. Ali ele fazia as oferendas. Mas no santo dos santos só o sumo sacerdote e mais. Uma vez por ano. O que, que Deus quis fazer com isso quando ele mandou construir isso? Ele estava mostrando a barreira espiritual que existia entre nós e Deus. Não tinha mais comunhão, espírito morto. Está lá escrito em Hebreus, pode ler a carta de Hebreus que você vai se encaixar com isso. Vai ler isso e ver. Bom, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, fomos batizados com o Espírito Santo, foi recriado o nosso espírito. Agora, o Espírito Santo está aqui. Aonde? No nosso coração, no nosso espírito. Mas existe ainda um véu, que é a alma. Então vai ter que ser rompido, porque quando Jesus morreu, não foi cortado o véu que rompia, né, o lugar santo do santo dos santos? O primeiro altar do segundo? Rompeu, quer dizer, agora o Espírito de Deus vai poder habitar em cada um. Tá ok? Mas essa dificuldade que nós temos, irmãos, de ficar com Deus o tempo inteiro da nossa vida, chama-se alma, e ela é que divide e tem uma barreira. Então isso vai ter que ser quebrado, porque é ali que o diabo age. Cadeira dura, barulho, calor, frio, música chata, não tem nada a ver. Acho que amanhã eu vou fazer isso, vai resolver todos os seus problemas, o do passado, né, o do futuro, o de hoje, vai ficar resolvendo o problema, vou fazer isso, e aquele, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Isso daí é quando não está totalmente entregue a Deus. É ansiedade, isso chama-se ansiedade. Que Jesus falou, lançai sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Então você pensa nisso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, isso é ansiedade. Mas se você começar a adorar a Deus, você vai ver Eu louvo a Deus por esse momento que Ele proporcionou para nós no domingo, para vir aqui. Porque se você veio aqui, você não veio aqui para ficar lixando unha, enrolar seu cabelo, você não veio aqui para engraxar seu sapato, para consertar o pneu, a roda do seu carro. Você não veio aqui fazer isso, trocar fio, pintar a parede. Então, o que você está fazendo sentado aí? Ai, que troço chato. Ai, que coisa mais vazia. É você. Perceba isso, que é você. Deus te deu essa oportunidade para você treinar, ser treinado. Para você conseguir fazer isso em casa. Quando você estiver lá sozinho. Você vai porque você quer. Você não é um aparelho de televisão com controle remoto. Que Deus, vai, me adora aí agora. Vamos lá. Começa. Vai mais. Não. Ele morreu na cruz, te deu uma vida eterna, o Espírito Santo, e você diz, agora eu vou adorar a Deus porque eu preciso dele. Porque não dá para eu viver mais desse jeito. Minha vida está um caos. Eu não venço o diabo nunca. Tudo que ele faz, ele me pega. Não é mesmo? Me dá raiva, me dá nervoso, fico contrariado, fico desesperado, fico desanimado, fico triste, fico doente. Está vencendo? Não, de jeito nenhum. Fico sem dinheiro. Não tem de onde. Não sei como receber de Deus o que eu preciso. Amém? Então, este momento no domingo é para você ver o quanto que você está vazio. O quanto que você precisa de Deus para Ele controlar a sua vida, para Ele dirigir a sua vida. Para você ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Ah, é bom demais ser guiado pelo Espírito Santo. Precisa haver transformação. Essa alma, esse véu aqui tem que ser rompido. Para eu aguentar. Deus fala assim, ó, vai lá, eu vou. Quando eu vou, encontro com o diabo aqui, me acontece uma, eu já caio. Blum, blum. A emoção. A alma não aguenta. Ou então, quando eu chego aqui, o diabo olha ali, olha. Vai para cá, olha que lindo. Aí eu, vou aqui. Ah, aqui é bem melhor. Mas foi o diabo que me trouxe aqui. Era para eu ir lá, Deus falou. Você está me acompanhando? E você vai ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. E Deus vai mudar a sua vida, porque você escolhe, até hoje, você escolheu o que você quis fazer na sua vida. O que você quis fazer, você fez até hoje. Coisa sua, da sua cabeça. Deus não pode te abençoar. Porque é decisão sua, é escolha sua, você que foi atrás daquilo. Você não sabe o que Deus quer. Mas se você começar a adorar a Deus, Ele vai começar a transformar você. Né? Ele vai começar a transformar você para você ir aonde Ele quer. E aí você vai poder servir a Deus até o último dia da sua vida. Não, isso é prazer, isso é alegria, isso é solução de vida, é isso. Isso é mudança de vida. Então, adorar a Deus esses momentos do domingo é importante por isso. Por que que todas as pessoas não vêm? Porque elas não estão afim. Porque quem já está acostumado, esse é o momento. Esse é um momento de glória, onde, sabe, você não vai saber se está pingando a torneira. Você está fora da sua casa. Você não quer nem saber agora. Agora eu estou aqui, a pastora que vai tomar providência se tem alguma coisa errada aqui na igreja. Ela que vai ver. Você pode ficar tranquilo, sentado aí, adorando ao seu Deus. Isso não é demais? Não, Deus dá oportunidade, mas são escolhas. Não, eu não preciso tanto de Deus assim, porque eu já estou numa ótima. Ah, tá bom. Então é outro engano do diabo. Entende? É difícil de se entregar a Deus. É muito difícil, por causa desta barreira que existe ainda entre nós e Deus, que chama-se alma. Então, nós nunca vamos poder dizer que Deus não quer nos dar as coisas. E aí a gente escolhe a vida que quer. Nós não vamos poder dizer isso. Nós vamos deixar que o Espírito Santo mostre para nós, através desses momentos, e você sabendo isso, que você fica incomodado aí, que é você, que é só você. Que você pode estar no meio da fogueira adorando a Deus. Os três jovens ficaram. No meio da fogueira, adorando a Deus. Aí Jesus desceu lá. Nabucodonosor, o rei, disse assim, mas tinha um quarto lá. Eu só joguei três, tem quatro. Era o próprio Jesus. Então, Jesus vai estar com você. Tá esse rebu, toda essa confusão? Você está adorando a Deus? Jesus está lá. nada vai faltar para você, nada. Ele vai tirar você ileso da circunstância. Tá? Daniel na cova dos leões. Como é que o leão fechou a boca? Porque ele estava cheio de Deus. Ele ficava louvando, adorando a Deus todos os dias, 3 vezes por dia. Então treine a sua alma a ser de Deus, é a coisa melhor que tem. Você vai ter a paz de Deus. O diabo, quando ele vier e ver que você não é mais aquilo que você era, porque aquela área era sua, ele foi derrotado. Então ele não vai poder agir mais, porque você venceu. Às vezes a pessoa quer vencer a pobreza, a pessoa quer vencer a enfermidade, a pessoa quer vencer os relacionamentos difíceis, mas ela não quer vencer ela mesma. Comece por aí, por você. Por que é que a sua vida está com essa situação, alguma situação? Porque você ainda não venceu esse diabo. Você tem que vencer. Ele está aí com você. Ele andou com você a vida inteira. Então, você tem que vencê-lo. Então, abre a sua Bíblia só um instantezinho para ver isso daqui. Em João, Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, está valendo? Então foi isso que nós viemos fazer hoje, adorar o Senhor. Procure agendar na sua Bíblia sempre esse momento para Deus, sempre. E quando você vier aqui, que você ficar aí de zoião aberto, pensando, ó, quantas pregas tem aqui o babá da cortina? Você está perdendo tempo. Você veio aqui para adorar a Deus, senão você ficava lá na sua casa. Tá certo? Porque lá na sua casa, você resolveu ir lá adorar, mas não deu, você já inventou outra. Mas aqui, você não vai levantar, porque de repente você está até de carona com alguém. Não é mesmo? Então você tem que se despertar o que, que você veio fazer aqui. Porque, irmãos, não adianta só ir na igreja. Deus não está lá com, na escola, assim. Número 1, presente. Maria, presente. Não, Deus está fazendo isso. Deus está vendo se você está se aproximando dele, buscando ele. Então, quando você esquecer que você veio buscar Deus, você até dormir um pouquinho, aí, de repente, a sua alma fala, ah, a alma é esperta. Peraí, eu vim aqui com alguma coisa? Para adorar, ah, é adorar. Ela mesma, ah, então é melhor adorar porque a hora vai passar mais rápido. A alma é esperta. Ela é esperta, aí ela vai te ajudar. Amém? Então veja o que Jesus falou em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscite no último dia, de fato. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Mas atente melhor ao versículo 38, porque Jesus está dizendo que ele veio aqui só para fazer a vontade de quem o enviou, que é o Pai. Ele não precisava ter vindo aqui, mas ele veio para fazer o que o Pai queria. Ele não veio obrigado. Quando o Pai apresentou o plano, ele disse, ah, eu vou, na hora. Mas ele não veio aqui fazer plano dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E se nós observarmos, vamos ler o Evangelho e ver o que, que Jesus fez na verdade. Quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas ele pôs doença? Quantas pessoas ele arrancou todo o dinheiro? Quantas as pessoas ele rejeitou? Quantas pessoas ele causou mal? Nenhuma. Mas quantas pessoas foram curadas, libertas do diabo? Quantas pessoas receberam a paz? Né? Quantas pessoas o seguiram? Então, qual que é a vontade de Deus? Você está percebendo? Nós não podemos jogar culpa de coisas ruins na nossa vida sobre Deus. Jesus veio para curar, libertar e salvar, não é mesmo? Então, é isso que temos que ter em mente. Que Jesus, se você está passando por uma situação difícil, não é a vontade do Pai. Porque quando Jesus abençoou, foi na hora, leia os evangelhos. Por que é que eu não estou recebendo de Deus? Porque ele precisa ajustar você. Tem coisas erradas na sua vida. doutrina errada, coisas na sua mente que estão erradas, o modo de ver. O tempo que você está usando para outras coisas e não para ficar na presença dele para ser transformado. Veja se dentro de você está tudo ok mesmo. Porque não era, você não vai usar isso como, esta palavra, como parâmetro para se você está com as contas pagas ou não, quantos carros você tem, se está... Não é isso que é bênção. Bênção é o, você está bem dentro de você. Você está feliz. Você está com calma. Você está satisfeito. Você quer mais Deus. É por aí. Então a vontade de Deus é para que Ele opere dentro de você, para Ele te dar tudo o que você precisa. Então não pense que as coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida seja Deus que está mandando. Então veja lá agora, João, capítulo 14. Capítulo 14 de João. Versículos 9 e 10. Não, vamos para o versículos 9 e 10, isso mesmo. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Quer dizer que tudo que Jesus fez foi de acordo com a vontade do Pai, e quem fez as obras foi o próprio Pai, porque ele obedeceu. Então nós não podemos fazer o que não é da vontade do Pai e sermos enganados. Querermos ser bonzinhos para Deus, para mostrar serviço, fazendo isso e aquilo, aquilo outro. Não é isso que Deus está interessado, porque a obra dele é ele que faz. Se ele mandar eu ir lá e eu conseguir chegar, foi ele que fez. A glória é dele. E é isso que Deus quer, que você saiba o que ele quer que você faça. Jesus soube exatamente o que o Pai queria que ele fizesse e ele fez na íntegra. Ele não desobedeceu em nada, ele não inventou nada, ele não fez nada por ele. Tudo que ele fez não está escrito aqui? Então vamos acompanhar. Não crês, versículo 10, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque ele disse no anterior, quem vê a mim, vê o Pai. E você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então tudo que nós fizermos tem que vir de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado para falar assim, olha, em nome de Jesus, é ele que quer e não é, eu que estou inventando. Porque essa Deus vai falar assim, eu nunca mandei você fazer isso. Não é melhor a gente saber agora o que ele mandou fazer, o que ele não mandou? Ah, é sossego. Porque quando eu fizer o que ele mandar, vai dar certo. Quando eu fizer o que eu inventei, não vai dar certo. Ele não vai abençoar. E é isso que o diabo quer, que você faça o que você inventa. As ideias dele, sem você saber que é ele. Para Deus não te abençoar. E você nunca ser feliz. Porque quem faz o que é de si próprio ou do diabo, nunca é feliz. Não é feliz. Quem faz o que Jesus manda, mesmo sendo difícil, é feliz. Porque é dele e é ele que faz. Então o termômetro está por aí. Você está fazendo o que Jesus mandou? Então você está feliz. Você está tranquilo. Se você não está feliz nem tranquilo, você não está fazendo o que Jesus mandou. Está por aí? Você está entendendo? Então ora muito em línguas, você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vai orando, usa sábado, usa domingo, usa seu feriado. O que você faz no dia que você não trabalha? O que você faz no dia que você não trabalha? Você vai dar alento para a sua alma? Você vai passear, você vai distrair, você vai fazer coisas que não precisam? Nesse dia você deve buscar a Deus, porque um dia você vai reinar com Ele. Não é demais isso? Ah, é. Bom, hoje eu não preciso fazer nada, então hoje eu vou orar. Hoje eu vou orar, vou pegar esse momento e vou orar mesmo. Vai fazendo, porque Deus vai arrumar mais tempo para você orar mais para frente. Se você só tem esse dia de folga, Ele vai arrumar mais tempo, Ele vai ajustar o seu trabalho, a sua vida, Ele vai fazer coisas maravilhosas para você andar com Ele. O povo está cansado, o povo está descabelado, o povo trabalha, tem 3, 4 empregos, 2, ou não tem, porque não tem Deus. Deus sabe abençoar você. Ele sabe fazer você trabalhar um tanto e o resto ser dele. E ainda te dá muito. Tudo bem. Então ele diz, olha, porque as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras dele. É ele que faz as obras. E é isso que Deus quer. Que você aprenda a deixar Deus fazer as coisas para você. Deus quer isso. Então comece a adorar a Deus. Você vai sair de um âmbito natural de vida para andar num âmbito espiritual. Jesus não morreu na cruz para que nós sejamos naturais. Acabou isso. Nós vamos andar aqui na terra como seres espirituais. Então veja a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Estão me acompanhando? Tem gente, né, que depois que criou os filhos vai fazer faculdade. E ainda de filosofia. Vai filosofar muito. Aí vai lá, encontra uma mocinha, encontra um rapazinho de 19 anos, 20, se apaixona e casa, larga a mulher e o marido. Tudo errado. Vai querer viver o que já passou. Então, o que uma pessoa, quando não tem o que fazer, deve fazer? Vai buscar Deus. Se na juventude não foi buscar Deus, agora que está velho, vai buscar Deus. Vai aprender a andar com Deus, vai consertar a vida, porque nunca teve certo, teve sempre torta. Vai consertar agora. Entra na escola, na faculdade do Espírito Santo. E andorobocoche, lamahateque. Porque tem nego aí que já estudou 4, 5 faculdades, não está feliz, está tudo torto, não tem nada, está horrível. Amém? Veja lá. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Jesus diz assim. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o quê? As obras do diabo. A grande obra do diabo é a morte espiritual, tá ok? A grande obra do diabo é a morte espiritual. Jesus acabou com essa obra. De modo que você pode ser um homem, uma mulher espiritual. Andar com Deus. Ai, mas vai demorar tanto. E daí? Você está planejando o seu futuro, o seu fim de ano. Se você pegar firme o seu fim de ano, vai ser o horror do ano passado. Vai ser melhor. Você vai se sentir melhor. Você vai estar com a presença de Deus. Ele vai fazer mudanças. Talvez o ano passado você tenha estado rodeado de muitas pessoas. E no fim do ano você não vai estar rodeado de ninguém. E parece que isso foi pior. Não, isso é um conserto que Deus está fazendo na sua vida. Você estava andando na escuridão, você estava andando nas mentiras. E agora Deus está ajustando você. De repente você precisa disso. É maravilhoso. Porque antes você não estava enxergando nada. Você só queria fazer coisa, barulho. De repente Deus quer você quieto para mostrar para você o que a vida é. A vida dele. Não essa porcaria de mundo. Que você enxerga com o seu olho natural. Ele quer mostrar a verdade para você. Ele quer mostrar o que a tradição da sua família nunca viu. Acabou com Deus. A tradição de família, Jesus falou lá em Marcos, está escrito, acho que é capítulo 7 ou 8 de Marcos, acho que é 7, ele está falando, escuta, vocês só andaram na tradição da sua família. Dos seus pais, vocês não querem aceitar o Pai Celeste, a palavra dele. É momento de mudanças. Quando você começa a mudar, você tem que acabar com a tradição. Primeira coisa, tradição familiar que não está com Deus. E a tua família vai vir com pau, vai vir com pedra, igual Paulo. Não precisa ir na praça pública, vai acabar com você. A luz de Deus vai se levantar lá até que cada um se salve dentro da tua casa. A sua família precisa ser salva. E larga a mão de tradição. O que que acontece nas reuniões familiares? Me diz, Jesus está lá presente? Começa, né, já chega um de cara para lá, fala, pô, bebe um pouco, faz alguma coisa, já sai, briga. Depois vamos reunir de novo. Ah, minha família é maravilhosa. Entendeu? A primeira obra que Jesus acabou foi com as trevas, foi com a morte espiritual, para nós termos vida espiritual. Jesus quer uma mudança da sua vida. Vale a pena andar com Jesus, para você ser luz mesmo e ele usar você, e em primeiro lugar a sua família ser salva. Se levante, não tenha medo. Paulo estava cheio da palavra de Deus e nem ligou os naufrágios, os açoites, apedrejamento, perseguição, ele nem ligou. Quando ele fez tudo o que o Pai mandou, que era o plano de Deus para a vida dele, ele disse, agora sim, Jesus, estou pronto. Igualzinho Jesus. Quando Jesus fez tudo o que o Pai mandou, pronto. Agora, vocês viram quantas vezes Jesus falou, ainda não é a hora. Nem chegou, não está na hora, vamos embora daqui. Quando chegou a hora, ele disse assim, ah, pode vir. Porque senão ele tinha falado, vamos embora daqui. Que dia que o povo pegou Jesus? Ele passava no meio da multidão e dizia, não é a hora. Ninguém pôs a mão nele, não é mesmo? Então você, se estiver fazendo o que Deus quer, o diabo não vai tirar você do planeta. Você vai ficar até o fim, a hora que for cumprido o plano de Deus na sua vida. Então vai orar bastante, vai se afinar com Deus. Então Paulo foi apedrejado, sofreu, aconteceu tudo aquilo, o diabo queria matá-lo, acabar com ele, mas não matou, não acabou. Porque ele estava cumprindo exatamente a vontade, o plano de Deus. Quando chegou o fim, ele disse, então pronto, agora pode ir. Pedro, a mesma coisa e todos que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus. Amém? Valeu, irmãos. Então vamos adorar mais o Senhor. Você entendeu o que você vem fazer aqui de domingo. E o que você faz na sua casa para Deus mudar você.